O assunto na nossa abertura é transporte coletivo, não de bondes, mas de ônibus. Com mediação do Judiciário, a Prefeitura de Porto Alegre e as empresas fecharam um acordo, as empresas de ônibus, para minimizar os prejuízos da pandemia. A Prefeitura vai repassar R$ 39 milhões e 300 mil reais às empresas de ônibus, aos consórcios, e uma série de pontos ficou acertada nesse acordo. E nós vamos agora passar um por um como vai ficar o transporte a partir deste acordo. Engenheiro de transporte da Associação de Transporte de Passageiros de Porto Alegre, ATP, Antônio Augusto Lovato, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Gaúcha.
Antônio Augusto, são muitos pontos, então nós vamos repassar um por um como vai impactar a vida do usuário, das pessoas que trabalham nas empresas de ônibus, mas primeiro eu gostaria que o senhor explicasse por que do acordo e o que as empresas vão fazer com os 39 milhões de reais da Prefeitura de Porto Alegre.
Na verdade, o prejuízo discutido era na ordem de 67 milhões de reais. O acordo foi definido em três fases. A fase primeira, de março até final de agosto, até julho, depois uma fase de transição, que é o mês de agosto, e de setembro até dezembro, que é a terceira fase. E esse dinheiro vai ajudar as empresas a colocarem algumas contas em dia e principalmente garantir a folha de pagamento dos seus funcionários.
Sobre o valor repassado, a informação é que as empresas de ônibus vão oferecer créditos para pessoas que estão no cadastro único, em viagens fora do horário de pico. Como será?
Na verdade, a prefeitura vai fornecer esse número e essas pessoas, esses CPFs desses usuários que estão no cadastro único. Nós faremos o cadastramento deles junto ao TRI e eles receberão um cartão e esse cartão será utilizado para eles circularem, para buscar emprego, para fazer outras atividades que eles entendem que é importante para a vida deles, né, dentro do uso do transporte coletivo como meio.
Pela estimativa que vocês têm com esse valor, quantas pessoas podem ser beneficiadas?
Olha, isso é uma decisão da prefeitura. A prefeitura que vai definir quantas pessoas poderão circular e qual o período e o número de passagens que vai estar dentro do cartão. Isso é uma decisão única e exclusivamente da prefeitura.
E precisa ser usado em que período?
No período é o período entre pico, né? Entre as 8 da manhã e as 17 horas e a partir das 19 até as 5 horas da manhã.
Kelly Matos.
Vou eu aqui, né, Stout? A gente não está se vendo, né, para explicar para o senhor, os ouvintes já estão familiarizados, mas é cada um na sua casa, então às vezes para não atropelar a gente vai esperando um ou outro. A minha pergunta para o senhor é um pouco na linha de raciocínio que o Paulo Germano sempre traz para a gente aqui, né? Se o modelo hoje é viável diante da série de mudanças que a sociedade vem tendo, diante de novas alternativas para transporte, como o transporte por aplicativo, ou vai precisar uma reestruturação mais ampla, pensando no médio prazo?
Na verdade, Kelly, eu costumo sempre dizer que Porto Alegre tem dois erros estruturais básicos no sistema de mobilidade urbana. Primeiro, não existe sistema de transporte coletivo eficiente, de qualidade, em nenhuma cidade no mundo, 100% financiado pelo usuário. Porto Alegre tem essa prerrogativa. Outra questão também importante, não existe sistema eficiente de qualidade de transporte onde existe algum player, algum operador que não seja 100% regularizado. E Porto Alegre também tem essa condição, ou seja, nós temos modais que não são regularizados. Enquanto Porto Alegre não resolver essas duas premissas importantes e substancial para resolver os problemas de transporte, dificilmente nós teremos um sistema equilibrado. Então,
passa por um subsídio, o senhor acredita? Não sei se subsídio é a palavra, mas a prefeitura, o gestor público precisa também aportar recursos?
Olha, o que eu posso te dizer assim, vamos pegar o exemplo de Curitiba e São Paulo.
Perfeito.
Curitiba e São Paulo, que é um sistema subsidiado na modelagem de custo por quilômetro, é um sistema onde, no máximo, hoje uma redução no máximo em torno de 30% da oferta de viagens durante a pandemia. Porto Alegre chegou a 70%, 60%. Por quê? Porque lá tem um sistema garantidor, que garante o número X de viagens e o custo dessas viagens. Enquanto nós não tivermos um sistema que nos garante uma sustentabilidade do modelo que está sendo implantado e do modelo que está circulando na cidade, como ocorre São Paulo, Belo Horizonte, na França assim, a Europa toda assim, dificilmente nós vamos ter um sistema confiável e vencedor, dá para se dizer assim, né? Ou seja, que tem atratividade de demanda de passageiros.
Pelo acordo, engenheiro Antônio Augusto Lovato, há uma previsão de, em 180 dias, em 6 meses, prefeitura e empresas discutirem uma reestruturação de rede, ou seja, de como fica a distribuição de linhas pela cidade, e também tem uma previsão de uma rede de atendimento noturno. O que vocês vão colocar na mesa para discutir agora que não foi debatido até então?
Na verdade, o sistema vai precisar de um diagnóstico um pouco mais aprofundado das reais necessidades dessas demandas que, porventura, estejam reprimidas, justamente para entender realmente qual é a necessidade e se houver necessidade, terá que ser construída essa nova rede, essa nova modelagem de transporte em algumas regiões da cidade.
E em relação à rede de atendimento noturno, não ficou claro, isso já é para logo ou também fica num debate de médio prazo?
Não, eu entendo que é um debate para a semana que vem já, ou seja, a necessidade de uma rede noturna, uma necessidade de uma rede mais estruturada, com outras modelagens de tipo de veículo, com restrição do tamanho, com tipo de passageiros, veículos menores, tudo isso vai começar a ser discutido a partir de semana que vem.
Sobre os cobradores, tem uma previsão de, durante um ano, as empresas ficarem dispensadas de repor cobradores. Em que situações e o que implica nas viagens dos ônibus da cidade? Teremos mais ônibus sem cobradores?
Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pontuar o seguinte, Salt, que na verdade existe cobradores sobrando hoje, né? Ou seja, o sistema, existe um excesso de motoristas e também de cobradores. Então, a possibilidade de não se contratar cobradores, de uma forma geral, ela é iminente, porque não existe oferta de cobradores, muito pelo contrário, existe uma sobra de cobradores. Então, essa possibilidade de não contratar, justamente com uma restrição aí, ou com uma redução de aproximadamente 50% que nós estamos gerando hoje oferta, né? E esperamos nos próximos meses elas forem retomadas aos poucos, e a gente trabalha com um horizonte aí de termos em torno de, em março, em torno de 75% a 80% da oferta pré-pandemia, a gente entende que não haverá necessidade de contratar cobradores, justamente por quê? Porque existe um excesso de oferta.
Vale, inclusive, para os cobradores demitidos sem justa causa?
Sim, os cobradores que forem demitidos, é a mesma coisa. Eles podem sair das empresas por algum motivo ou por outro, também é a mesma coisa, porque existe um excesso de oferta.
Por causa da redução do número de viagens?
Exatamente. Hoje, trabalhamos com uma redução em torno de 50%. Existe uma previsibilidade que pós-pandemia, é claro que isso aí depende muito da questão da vacina, quando é que chega a vacina e quando é que vai trazer mais tranquilidade para as pessoas, né? Mas a gente trabalha com o horizonte hoje em torno de 80% em março, que a situação vai estar, ou a oferta vai estar nesse patamar. Ou seja, quer dizer, nós temos muito cobrador ainda ofertando dentro do sistema, por isso que não existe a necessidade de fazer com que essa cláusula fique vigente, né, imediatamente.
O senhor poderia repetir qual o número hoje de passageiros por dia na média e qual era o número um ano atrás sem a pandemia?
O sistema atual, antes da pandemia, transportava em média em torno de 820 mil passageiros dia. hoje está transportando 330 por dia.
Isso entre pagantes e não pagantes?
Sim, o passageiro bruto como um todo.
Tá. Em relação a uma previsão que também tem no acordo de colocar mais locais para a venda do cartão Tri da Recarga, hoje são quantos locais? São poucos locais hoje?
Sim, isso passa por uma construção junto a uma empresa terceirizada que vai fazer esse trabalho de distribuir em vários pontos que a gente não tem essa expertise, né, de fazer essa comercialização. Juntamente com isso, é importante a gente colocar que tem uma tecnologia nova chegando aí, que é o Pix, que vai ser uma tecnologia revolucionária, né? É, na verdade, o novo dinheiro virtual e provavelmente vai acarretar a diminuição de muito papel moeda, não só no transporte coletivo, mas como em todos os setores da sociedade, né? Então, a gente está acreditando muito nessa tecnologia aí, com o objetivo de reduzir mais ainda o percentual do dinheiro no interior do coletivo, porque hoje está em torno de 20%, 21%, o Pix vai ser uma grande alavanca nesse sentido.
Em relação a um ponto que os usuários sempre colocam, doutor, que é sobre qualidade do serviço, né, e também considerando que as empresas estão em dificuldade financeira e agravada com a pandemia de coronavírus, o senhor acabou de dar o dado aí do número de passageiros, eu lhe pergunto como é que resolve, se é que se resolve, essa equação ela é possível de resolver, é possível fazer investimento, o senhor vislumbra um cenário com investimento, considerando que as empresas elas tentam sobreviver nesse contexto?
Olha, o Kelly, esse acordo, principalmente nesses 4 meses, onde se procura trabalhar, onde o percentual de custo vai ser o percentual da receita, isso aí praticamente equilibra o sistema. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Algo que não vinha acontecendo há muito tempo e há muitos anos. Então, esse acordo passa também por esse item muito importante. Ou seja, a prefeitura acordou com as empresas de transporte coletivo que trabalharemos com percentual de receita igual ao percentual de custo. Então, isso tem tudo para estimular nos próximos dias, nas próximas semanas, um aumento de volume de passageiros nos coletivos com mais frequência, principalmente de horário.
Sobre os cobradores, gostaria que o senhor repetisse, o prazo de 1 ano é para não reposição, ou seja, até setembro do ano que vem, as empresas ficam desobrigadas de repor aqueles que são demitidos ou pedem para sair ou se aposentam?
Exatamente, as empresas não estão liberadas de não contratar cobradores, esse é o objetivo. Mas como eu tinha te dito... Oi?
Não, por favor.
Não, como eu tinha te referido anteriormente, né? Durante muito tempo nós não teremos necessidade de contratar cobradores em função dessa grande oferta que existe no sistema.
Não novos, na verdade, passa por perder profissionais, por demissão de profissionais.
Exatamente. Como existe uma grande oferta de cobradores, ou seja, existe cobradores sobrando, não existe não tem como a gente demitir de repente deixar de existir cobradores e nós contratarmos. Não tem por que contratar, porque vai ter cobrador sobrando no sistema.
Perfeito. Não haverá novas contratações. Os que estão permanecem.
Exatamente. Até porque a medida provisória, né, é importante salientar isso, ela garante até dezembro, outubro, dependendo a forma como cada empresa trabalhou. Esse acordo garante a estabilidade de todos os cobradores e funcionários das empresas de transporte público, né, enquanto tiver esse acordo.
Mas fica aberta a possibilidade de demissões? Para mim não ficou claro. Se não, as empresas com excesso, elas não ficam assim autorizadas a diminuir, enxugar o quadro?
Elas podem diminuir conforme a demanda, se a demanda não retornar. Né? Ou seja, nós esperamos que até janeiro, fevereiro, a demanda comece a retornar. Até lá, até dezembro, é proibido a demissão. Né?
E a partir de janeiro.
Desculpe, até dezembro. Depois de janeiro, fevereiro, quando não existem mais medidas provisórias, provavelmente, aí a gente tem que olhar bem claramente como é que vai estar a demanda, se a demanda já está recuperando em função do fim da pandemia, e aí você analisar se existe necessidade ou não de demitir pessoas.
Mas não tem nenhuma liberação, porque até foi colocado em discussão na Câmara e rejeitado, né, de acabar com o cobrador, não é isso, né? Não é acabar com o cobrador nos ônibus.
Até porque, se a demanda, Scout, não voltar na sua plenitude lá em março, ficar com 80%, 70%, não é só cobradores que vai ser demitido. Vários outros setores das empresas também terão que ser diminuídos, né? Tudo depende, o principal fator que tem nesse jogo todo aí é conforme vai corrigir essa demanda em relação à pré-pandemia.
E vocês têm expectativa em relação a isso? É difícil a gente fazer previsão, né, para todos os setores, não só para o setor de ônibus, de transporte, perdão, mas para todos os setores é muito difícil, porque a gente está vendo, por exemplo, a Europa com segunda onda, a gente tem menos certezas, né, mais incertezas no meio de uma pandemia. Mas vocês trabalham com qual realidade quanto à estruturação das empresas, né, pensando a médio-longo prazo?
Bom, o nosso planejamento agora a curto prazo, no momento que der uma arrefecida na pandemia e buscando verificar o que aconteceu em outras cidades do Brasil, que já está de uma forma um pouco mais calma a situação, se chegou rapidamente em torno de 60 a 65% da demanda pré-pandemia. A gente tem a esperança, se a vacina começar a chegar em dezembro, janeiro, fevereiro, como as autoridades estão anunciando, provavelmente em março, abril, nós estaremos operando aí com 80%, 90% no mínimo.
Ótimo.
Da capacidade que nós estávamos pré-pandemia. É a nossa expectativa e torcemos para que isso aconteça.
Engenheiro de transporte da ATP, Associação de Transporte Passageiros de Porto Alegre, Antônio Augusto Lovato, muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, Scout, obrigado, Kelly, um bom fim de semana a todos.
Obrigada, obrigada. E torcendo aqui também para que isso possa recuperar logo, né?
Com mediação, repito, mediação do Judiciário, detalhamento feito agora pelo engenheiro dos principais pontos deste acordo que foi firmado entre Prefeitura de Porto Alegre e as empresas de ônibus em função da queda do número de passageiros nesse período de pandemia.